Boa noite. Em tempo de férias, trazemos-lhe uma proposta. Por que não ir até Fátima e fazer uma visita guiada por alguém que mudou a sua vida para se dedicar à mensagem da Virgem e aos pastorinhos? Vale a pena ouvir e, quem sabe, aderir a este projeto.
Boa noite a todos vocês. É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer aqui a Aura Miguel por esse convite fantástico, gente.
E venho aqui ter consigo uma casa espetacular, antiga.
É verdade, é verdade. É, nós estamos aqui na casa que era dos meus avós, na casa que eles vieram quando eles casaram, numa aldeia muito próxima aqui de Fátima. E toda a história da minha vida está ligada a Fátima. E é uma satisfação, estou muito grata com essa entrevista, com esse convite.
Nós estamos a falar com Eliana Oliveira e podemos saber o que é que faz?
Nossa, tantas coisas. Na verdade, eu me formei em gestão hoteleira no Estoril. Eu fui para o Brasil, trabalhei numa rede hoteleira muitos anos, no Hotel Transamérica, e depois acabei regressando novamente para Portugal, porque eu tenho a dupla nacionalidade, o meu sotaque é brasileiro, mas o meu coração é português.
Mas quando diz que está aqui, estamos na casa que era dos seus avós, como é que foi parar ao Brasil?
Pois é, eu nasci no Brasil, meus pais são portugueses, emigraram para o Brasil, eu nasci lá e vivi lá até os 17 anos, quando eu vim para a Europa e acabei por estudar, fiz faculdade aqui. No final da faculdade, eu regressei ao Brasil, minha mãe tinha operado do coração e eu queria estar próxima aos meus pais e regressei ao Brasil.
Mas podia ter estudado o que estudou lá, o que é que quis estudar cá?
Já era Portugal me chamando, sem dúvida nenhuma. A escola do Estoril também tinha muita reputação. E eu queria morar na Europa, era uma coisa impressionante. Eu tive até alguns convites para ir para os Estados Unidos, mas eu queria mesmo morar na Europa.
Por quê?
Sempre me chamou muita atenção e como meus pais eram portugueses, imigrantes, claramente, todas as nossas férias escolares, nós vínhamos para Portugal para estar junto da família e viajávamos aqui na Europa e a cultura, sempre me encantou a história da Europa. Então, eu sentia que, de alguma forma, eu tinha que estar aqui.
Portanto, resumindo, veio cá estudar, vinha cá à casa dos seus avós, presumo, visitá-los.
Exatamente.
Mas depois voltou, regressou ao Brasil, digo.
Regressei ao Brasil por poucos anos até ficar grávida da minha primeira filha e então não tive jeito, tive que voltar a Portugal, o coração chamava e regressei a Portugal muito feliz, porque apesar desse sotaque que não me larga, o coração é muito português, já são mais anos de Portugal do que de Brasil, na verdade.
Portanto, com a sua família, marido e filha, veio para Portugal.
Exatamente, eu regresso para Portugal já com a minha primeira filha nos braços. E aí, então, deixei a hotelaria no Brasil e comecei um projeto, então, ligado à música, porque o meu ex-marido é músico, e nós começamos um projeto aqui, mas sempre, sempre, a hora de alguma forma, com Fátima, no coração, não é? Que faz parte da história da minha vida, da minha família, é uma fé que nos segue muito, a minha bisavó paterna estava presente no milagre de Fátima, a minha avó paterna teve uma graça, nós não podemos dizer milagre, não é? Porque não está comprovado, mas ela teve uma graça muito grande. Os médicos não queriam acreditar, eram poucos meses de vida, ela foi na missa dos doentes e se curou. Então nós acompanhamos, eu tive o privilégio de acompanhar, de estar perto dos meus avós o tempo que, toda a minha infância, né, nas férias e depois o tempo que eu estudei aqui, que eu fiz faculdade, de estar perto deles e viver nessa fé. A minha avó fez uma promessa que iria para Fátima assistir às missas todos os dias 13. E ela fez isso ajoelhada, podia estar correndo água por baixo dos joelhos dela e ela estava lá porque ela prometeu e não podia falhar com a sua promessa.
E Eliana viu isso?
Tantas vezes fui com ela.
E isso marcou a sua vida?
Fico até emocionada, né? Sempre que falo disso, marcou demais.
E o que é que a sua avó conta da sua bisavó? Presumo que não a tenha conhecido. A sua bisavó que viu o Milagre do Sol.
Pois é, não. Eu infelizmente não tive essa satisfação de conhecê-la, mas a minha bisavó achava que o mundo ia acabar. Na verdade, quando se deu o Milagre de Fátima. E depois as minhas tias, eu ouço muitos relatos até hoje das minhas tias que iam com a minha bisavó constantemente para Fátima rezar. E elas contam que a alegria da minha bisavó de estar sempre ali nos dias 13 era muito, muito intensa e passava para elas. E esse amor, digamos assim, foi passando realmente. de geração para geração na nossa família.
E esse projeto em que embarcou, vamos dizer assim, quando veio para Portugal, tem a ver com Fátima?
Pois é, né? Minha vida estava uma novela. Na verdade, quando eu regresso a Portugal, então em 2003, na verdade, eu monto junto com meu ex-marido uma empresa de música, não é? É, de produções musicais, e seguimos nesse caminho, felizmente, com muito bem.
Ficaram amigos, apesar de tudo.
Somos, trabalhamos juntos, seguimos com a nossa empresa, praticamente não há um dia que nós não falamos e somos os melhores amigos. São muitos anos de união, né? Foram 17 anos de casamento, mais um namoro, duas filhas lindas e nós continuamos trabalhando junto, mas...
Deve ter sido uma fase, se calhar, um bocadinho dura, quando se separaram.
Ah, sem dúvida, sem dúvida. É, foi a mais difícil da minha vida, porque a gente perde um papel na vida, né? No meu caso, eu perdi um papel de ser esposa de alguém. E aí a questão toda com as nossas filhas foi muito difícil. E uma das coisas que realmente fez com que eu ultrapassasse isso foi realmente essa proximidade da Nossa Senhora, essa proximidade de Fátima. E em 2017, precisamente no ano que eu me divorcio, a Jacinta e o Francisco são canonizados aqui em Fátima. E eu estou aqui presente.
Uma companhia que sentiu, e também no centenário, não é, das aparições, foi um impulso?
Sem dúvida nenhuma. E por acaso a minha madrinha de batismo, de tudo, né? De batismo, de crisma, de primeira comunhão, de casamento, ela estava aqui, ela veio. E ela foi atrás de vários documentos, porque pela parte da minha mãe eu ainda tenho parentesco com a Jacinta e o Francisco. E a minha tia veio aqui em 2017, foi atrás nos notários e nós realmente... E foi aí então que eu tive a consciência de que meu avô materno, que nasceu em Aljustrel, que ele era primo em primeiro grau da Jacinta e do Francisco. Então foi um ano de muitas emoções, não é? Eu me divorciei e ao mesmo tempo recebi de alguma forma essa notícia que eu não tinha nem muito... Sabia, nós sabíamos que eram primos, mas... De repente veio como um furacão, digamos assim, dentro
de... Uma companhia diferente, de repente acompanhada pelos seus primos santos.
Sem dúvida, eu sempre soube que era prima, mas na minha cabeça era algo muito mais distante. E em 2017, ali na Procissão das Velas, que eu tenho um carinho muito grande pelas procissões da vela, é algo que mexe muito comigo emocionalmente, eu tive a certeza que eu deveria fazer alguma coisa com Fátima. Foi um momento daqueles que mudam a vida de uma pessoa.
Então vamos lá saber o quê? O que é que faz relacionado com Fátima desde então?
Então, aí eu montei um projeto chamado Raízes de Fátima, em 2017 realmente, e comecei nesse percurso, porque eu já, desde muito cedo, ou desde sempre, nós recebia pessoas, amigos aqui em Fátima. E foi muito interessante que uma das nossas amigas esteve aqui conosco, e ficou comigo aqui em casa, e ela, quando foi para Fátima, ela me disse, meu Deus, eu já tinha estado em Fátima, mas essa emoção eu só senti com você, Eliana, porque Fátima é mais do que as paredes, do que os monumentos que lá estão, é toda a história, toda a envolvência, todo esse testemunho maravilhoso que os pastorinhos nos deixam, e as palavras da Nossa Senhora de Fátima, que são transformadoras, que realmente, de fato, transformam a vida de qualquer pessoa que se dedica a conhecê-las.
Então,
isso me deu uma certeza, digamos assim, que eu deveria começar a fazer esse trabalho também, que sempre foi com amigos, encontrar peregrinos que viessem a Fátima e que pudessem conhecer a história também de uma forma mais mergulhada, digamos assim, mais sentida, mais profunda. E então eu comecei a receber peregrinos aqui presencialmente, eu chamo os meus queridos turistas de peregrinos, porque eu acredito que todos nós em Fátima e com Fátima fazemos uma peregrinação interior, e passei a receber então peregrinos.
Mas como é que as pessoas passaram a conhecê-la? Como é que as pessoas sabiam que podiam ser guiadas por si?
Gente, esse é o momento da publicidade, raizesdefatima.pt, esse é o site do projeto Raízes de Fátima, e foi através de redes sociais e conhecidos, e as pessoas que vinham já mandavam a família, já voltavam comigo, foram tempos fantásticos até que chegou essa pandemia, não é? E aí realmente...
Mas até a pandemia, como é que se organizava?
Até a pandemia, as pessoas entravam em contato comigo através do site, das nossas redes sociais, e eu os recebia aqui, sempre em Fátima. Eu tenho empresas parceiras com as quais eu trabalho para outras localizações, mas o trabalho do Raízes é dentro de Fátima. É aqui, né? É receber peregrinos aqui. É isso que a gente gosta de fazer com tanto carinho.
E, entretanto, apareceu a pandemia e ficou suspenso, ainda continua, de algum modo, com essa criatividade toda, arranjou uma alternativa?
Aura, foi uma loucura, né? Porque eu tinha já peregrinações. Bom, momento publicidade novamente, gente. Nós trabalhamos aqui com, recebemos peregrinos no santuário e na igreja paroquial, na aldeia dos pastorinhos. Nós também temos uma conferência em Lisboa que conta como foi a passagem da Santa Jacinta por Lisboa, que veio a falecer lá na cidade de Lisboa, e nós fazemos também, organizamos peregrinações a pé de diversos pontos do país. E tínhamos peregrinações já, vários peregrinos pagos, com passagem comprada para vir para Fátima, fazer Lisboa-Fátima a pé, e a pandemia realmente deixou os nossos planos todos postergados. Aliás, eu não abri mais as programações presenciais. E agora, recebemos um convite recentemente e estamos recebendo os peregrinos todos os dias das 10 ao meio-dia no Santuário de Fátima, junto com o Fátima Hotels Group, que nos fez esse convite. Então, quem se hospeda nos hotéis nessa rede hoteleira tem esse percurso conosco gratuitamente. Quem, por acaso, só venha passar o dia ou esteja hospedado em outra localização, pode também entrar em contato diretamente conosco.
Sim, mas eu já fui espreitar o seu blog, claro, antes de falarmos nesta entrevista, nesta conversa, e vi aqui outras coisas muito interessantes. Por exemplo, o webinar sobre Fátima. Por exemplo, 13 lições de Fátima, e-books gratuitos sobre Fátima. O que é isto?
Nossa, agora eu não me calo. Bom, é o seguinte, na realidade, quando a pandemia chegou, eu tive um grande período sem receber peregrinos. E apesar de ter paralelamente todo o trabalho com a música, que não cessa, não é? Eu realmente entendi que eu deveria chegar aos peregrinos de alguma forma e apelei para a internet. E felizmente o resultado foi muito positivo. Então todas as sextas-feiras nós temos lives às 10 da noite no horário de Portugal, 6 da tarde no horário do Brasil, que nós exploramos algum tema de Fátima, às vezes recebemos convidados, claro, como a pandemia exige, cada um na sua casa, não é?
E tem muitos seguidores?
Ah, muito menos do que eu gostaria, não é? Mas sim, as coisas vão indo aos poucos e nós temos essas lives nas sextas-feiras, nós criamos uns e-books, 6 e-books, que com cada um deles sobre uma das aparições da Nossa Senhora de Fátima, para quem não sabe, foram de maio a outubro de 1917. Esses e-books são gratuitos, basta ir no nosso site e ter acesso para conhecer a história um pouquinho mais a fundo. Os e-books têm base no livro das Memórias da Irmã Lúcia e eles têm ilustrações lindíssimas feitas pela Irmã Maria da Conceição sob o olhar da Irmã Lúcia, que foram muito gentilmente realmente cedidas pela Fundação Francisco e Jacinta Marto. Vale a pena, nós temos críticas maravilhosas, emocionantes, de quem já viu.
E quem é cego ou quem segue essas suas iniciativas é essencialmente brasileiros ou também é portugueses?
Olha, na verdade, a internet tem essa maravilha, não é? Que alcança todos os continentes. E nós lançamos agora este ano um curso chamado 13 Lições de Fátima para Transformar a Sua Vida, que foi um curso integralmente, digamos assim, feito a partir do zero, em que eu escolhi, não foi fácil, não é? As 13 lições que, para mim, mexem mais com o meu coração, digamos assim.
E fiz... Não foi fácil porque havia outras tantas lições possíveis, não era? Havia mais do que 13.
Nossa, não foi fácil porque até hoje eu aprendo lições novas todos os dias, gente. Todos os dias com Fátima. E nesse curso foi muito interessante porque apareceram pessoas do Canadá, da Austrália, do Brasil. Eu tive, inclusive, uma pessoa que não falava português no curso, para vocês verem a dimensão e como essa mensagem de Fátima, como ela é realmente tocante, impactante na vida das pessoas. E eu tive até um agnóstico que foi, assim, muito interessante.
Mas essas 3 lições de Fátima eram temáticas? Qual é, pode, assim, levantar o véu?
Claro, claro, posso falar assim, por alto. Vocês podem também encontrar isso na internet, nós vamos fazemos lançamentos ao longo do ano, brevemente vamos ter um novo lançamento.
Mas as 13 lições de Fátima estão disponíveis ou foi só naquela vez?
Não, as três lições é um curso que ele vai sendo lançado ao longo do ano. Nós fazemos diversos lançamentos, mais ou menos de 3 em 3 meses. E, por exemplo, a primeira lição, desse nosso curso é reconhecer o medo. Por exemplo, nós falamos sobre coragem, falamos sobre a graça de Deus. Enfim, são diversos temas que.
Mas Nossa Senhora disse isso aos pastorinhos quando apareceu.
Sem dúvida. Nossa, é um curso muito bonito, realmente, que eu tenho recebido críticas que fazem meu coração transbordar, assim, de uma certeza de que essa mensagem deve ser passada. Porque eu gosto muito de dizer, Aure, não posso deixar de dizer aqui, que nós, do Raízes de Fátima, nós somos instrumentos dessa mensagem de amor. Nada do que eu digo é meu. Não é, nós estamos apenas, de alguma forma, levando isso até as pessoas que continuam tão distraídas. Nessas palavras e em todos esses pedidos que a Nossa Senhora veio aqui fazer.
E as outras lições, pode nos dizer alguma mais?
Tá curiosa? Olha, nós falamos sobre coragem. Teve algumas lições que foi engraçado que alguns alunos falaram que não conseguiam sair, que não conseguiam passar para a próxima porque sentiram dificuldade realmente em, de alguma forma, assimilar no dia a dia. Porque a ideia do 13 lições é trazer essas lições para a vida das pessoas que nos seguem diariamente, para que elas no dia a dia possam se construir uma versão melhor de si mesma. Então, nós temos o conforto na graça de Deus, nós temos uma lição dedicada a cada um dos pastorinhos. Então, no caso do Francisco, nós falamos sobre a contemplação, sobre a importância do silêncio. No caso da Jacinta, falamos sobre a compaixão. Tão necessária nos dias de hoje, não é? Na Lúcia, nós falamos sobre a missão que ela abraçou com tanto, com tudo de si, não é? Que obedeceu a Deus e todas essas lições que Fátima nos deixa, e são muito mais do que 13, sem dúvida nenhuma, já estou pensando em fazer a versão 2.
Mas esta ideia, não é só da Helena, como é que é? Tem uma equipa, tem colaboradores, tem voluntários, tem tudo na base de voluntariado. Como é que funciona?
Olha, eu digo assim, até as pessoas dão risada que o meu trabalho começou muito no Eu-Keep. Era isso, era eu. Eu era equipe. Eu tinha que fazer os posts, precisava fazer a arte e ter as ideias. E começou muito assim. Claramente, com o tempo, nós começamos a juntar muitas pessoas que vieram trabalhando conosco, como é o caso da Carla Barbosa Rocha, que a Aura já entrevistou.
Sim, que ela é dedicadíssima à Jacinta, já falei com ela sobre isso, e fiz agora há pouco tempo um livro para crianças sobre a Jacinta.
Exatamente, A Viagem de Jacinta, um livro que nós recomendamos também. E ela trabalha conosco nessa questão de Lisboa. É uma querida e acabou por se tornar uma grande amiga. Nós também temos a Maria Alice Campos, que é jornalista, escritora, que trabalha conosco na área das peregrinações e me ajudou muito no curso. Mas a verdade é que o Raízes, ele é um projeto muito pessoal meu. E mesmo os 13 lições, ele é uma resposta, digamos, daquilo que vibra no meu coração ao longo desses meus 46 anos de vida.
Mas quando desencadeia, portanto, a necessidade que sente, não é? Ao ponto de levar a fazer uma proposta para conhecer Fátima de maneira mais profunda, isso é porque também vê muita superficialidade à volta. Acha que, sem querer ser moralista, mas se calhar muitos de nós passamos por Fátima e já damos por adquirido. E às vezes o essencial passa ao lado, é por isso?
Está praticamente tudo dito, não é? Mas é muito isso, porque a mensagem ela não se esgota nunca, tanto nas palavras da Nossa Senhora, quanto no próprio testemunho de vida de cada um dos pastorinhos. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não entendi nada. Essa é a verdade. É algo que eu refleti, li, pensei há 2 ou 3 ou 10 anos atrás. Nesse momento eu já consigo ter uma outra visão. São as mesmas palavras, os mesmos fatos. Entretanto, não se esgota. É uma mensagem que ela pode realmente guiar a nossa vida num caminho tão bonito. E quem? Aura, quem é que não vive algo bom e não quer dizer a todos?
Portanto, é esse o seu caso, mas que conselho é que dá para não perder o essencial? Porque às vezes as pessoas vêm cá no estante, chegam, vão-se embora, e às vezes o mais importante de Fátima, comparado com a fadiga, com a logística, com as refeições, com há todo um contexto de Fátima que às vezes distrai, não é?
É um fato, é
E o
um
que
fato.
aconselha?
Na verdade, essa é uma postura de vida, não é? Não é só em relação à Fátima, mas em relação à vida como um todo. E eu acredito que é preciso essencialmente conhecer a história. Isso é o primeiro passo. É preciso conhecer, ler com carinho, dedicar algum tempo. As pessoas estão tão corridas, tão apressadas, andando para lugar nenhum. Na verdade, inclusive a Lúcia diz que nós somos todos peregrinos a caminho do céu, né? Enquanto estamos na Terra, somos todos peregrinos a caminho do céu se seguirmos pela via de Deus. Portanto, eu acredito que todos nós temos uma peregrinação interior a fazer. Claro que a vida do dia a dia tem os seus compromissos, tem as suas aquilo que nós precisamos nos dedicar, mas há algo muito maior que nos espera, e Cristo nos deixa aqui essa certeza na sua ressurreição, não é? Da vida que continua, e essa consciência da eternidade que é tão latente em Fátima, tanto nos pastores, principalmente nos pastores que não temiam a morte, não é? Numa época que nós estamos vivendo de pandemia, em que, meu Deus, isso está tão presente, e eles não tinham problema nenhum em partir. Não é? Eles até ficavam felizes em saber que iam para o céu, para perto de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. Portanto, eu acredito que não é só ouvir em Fátima, mas o viver Fátima no dia a dia, onde quer que a pessoa esteja. Por isso é que eu tenho me dedicado nesse trabalho online, porque eu acredito que Fátima mora no coração de todos nós. E ela vem aqui trazer uma mensagem tão bonita.
Quando diz que é fundamental conhecer e ler o que já saiu, e até a própria Eliane também toma esta iniciativa com os tais e-books de Fátima, como há tão pouca gente a ler, então os jovens ainda menos, acha que a sua modalidade online, com testemunhos, que tem vídeos, tem muitos vídeos e conversas, acha que isso é uma alternativa que pode ajudar?
É, de alguma forma, uma alternativa mais fácil, digamos assim, não é? Tá mais à mão, na verdade. Eu tenho muita pena das pessoas não lerem tanto hoje em dia. Incentivo muito as minhas filhas a isso, porque acho que é importantíssimo, pela calma, pela tranquilidade, pelo que se absorve. Mas é um fato. E felizmente estão a correr bem esses nossos encontros, essas nossas lives. É uma opção, é uma alternativa. Mas para você que está aí nos ouvindo e que não conhece, vou deixar aqui uma dica, se a Aura me permitir, para vocês lerem Memórias da Irmã Lúcia, que é um livro realmente que conta tudo, é contado tudo em primeira pessoa.
É muito fácil de ler.
Muito fácil. É fácil porque as palavras são simples e ao mesmo tempo é extremamente impactante, não é? Porque a mensagem de Fátima e toda a história de Fátima, ela vem, ao meu ver, exatamente dessa simplicidade das pessoas. Dessa simplicidade que muitas vezes eu confesso que via nos meus avós aqui também. Meu avô era carpinteiro, a minha avó, claro, cuidou dos seus 5 filhos. Então, aquela gente que não sabe notícia, nem sabe direito onde ficam os outros países, mas está interessado de verdade em saber como é que está a família, está interessado realmente em que estejam todos bem, que a casa está sempre aberta para receber quem precisa, aquelas pessoas de coração puro, que meus avós eram analfabetos, mas com eles eu aprendi lições que nenhum professor de universidade foi capaz de me dar.
Foi o caso dos pastorinhos, também eram analfabetos.
Exatamente. E a família, né, com exceção da mãe da Lúcia. Portanto, essa simplicidade que mora na mensagem de Fátima, ela é muito importante. Mas ela requer nos dias de hoje alguma tranquilidade, alguma disposição.
É por isso é que veio viver para aqui, para esta aldeia, que deve ter pouquíssima gente, para esta casa que era dos seus avós e bisavós. É por isso que uma mulher que esteve na linha da frente, da produção, dos mídia, ainda está de certo modo, mas isto é uma espécie de retiro também para si, para a inspirar.
É verdade, é verdade. A vida, eu costumo dizer que dá tantas voltas, não é? E vocês viram aqui no começo, né, da nossa conversa, realmente. E para mim está sendo um grande aprendizado sair de uma cidade, né? Como eu cresci em São Paulo, a minha escola tinha 6 mil habitantes, a aldeia que eu moro nem metade disso tem. Portanto, é um choque de realidade, mas ela traz também essa tranquilidade, essa calma e essa paz, porque eu lembro tanto aqui dos meus avós. Eu lembro que meu avô ficava sentado à porta da casa, olhando o sol e o céu horas a fio. Ele sabia sempre quando ia chover, ele sabia quando era bom para plantar as coisas e tudo. Era aquela simplicidade que hoje em dia faz tanta falta, não é? No agito do nosso dia a dia.
É isso que procura aqui também.
Ah, procuro e encontrei, né? Porque o meu único problema aqui é quando eu vou gravar alguma coisa e o galo do meu vizinho resolve cantar e entrar nas minhas gravações, gente.
Aqui, para já, tivemos sorte.
É verdade, é verdade. É sim, uma vida muito mais tranquila e, enfim, com as voltas da vida, volto eu, regresso eu, de uma forma tão especial, às raízes da minha família, não é? Realmente é onde tudo começou. Ali com a minha bisavó, da parte paterna, não é? Mas estou muito próximo também de Ojustrel, da onde nasceu a minha mãe e o meu avô.
Eliana Oliveira, uma última pergunta. O que é que tem a dizer, se for possível, de maneira sintética, a todos os que nos ouvem, qual é a atualidade de Fátima?
A atualidade de Fátima? Olha... A atualidade, para mim, é uma pergunta difícil, porque para mim a Fátima há de ser sempre aquilo que está na sua origem, que é a grande simplicidade de três crianças que foram abençoadas em receber uma mensagem tão importante que é para todos nós. Três crianças de coração puro que foram escolhidas e que nos transmitem uma mensagem que atravessa décadas, que permanece atual. Então, por mais voltas que Fátima dê, por mais progresso, entre aspas, que Fátima tem, a gente hoje chega no santuário, inclusive gosto de mostrar fotografias antigas, porque as pessoas chegam no santuário e principalmente os estrangeiros, não têm ideia do que era aquilo na época das aparições. Mas, para mim, assim, já que a pergunta foi feita diretamente para mim, Fátima há de ser sempre a simplicidade e a transformação da vida dos pastorinhos com essa mensagem de luz e de amor que a Nossa Senhora vem trazer aqui para todos nós.
Muito obrigada, Eliana. Espero e convidamos os nossos ouvintes a visitarem o seu blog e, se quiser aqui uma vez mais, deixar o endereço em jeito de despedida.
Oh, agora eu tinha tanta coisa para falar. Hein? Muito obrigada, Aura. Uma alegria estar aqui na Renascença. Convido todos vocês, raizesdefátima.pt, o nosso site, lá tem os links para as redes sociais. Vai ser uma satisfação, eu espero vocês aqui, tanto online, tanto presencialmente, quando assim for possível, de braços abertos. Que Nossa Senhora de Fátima ilumine o caminho de vocês. E se você me permitir ainda, queria finalizar com uma frase tão bonita da nossa querida Jacinta, que nos diz que se os homens soubessem o que é a eternidade, fariam de tudo para mudar de vida.
Muito obrigada, Eliana. Boa noite e obrigada pelo seu testemunho.
Boa noite, muito obrigada. Um abraço carinhoso a todos.